Não, com certeza nós estamos num nível de conflito que ele não pode ultrapassar da onde chegou. O governo foi eleito de um jeito diferente, com uma nova política, que é um novo jeito de fazer a eleição, usando muito a rede social, muito contraponto à imprensa tradicional. Se está certo ou está errado, não sei, mas ele chegou lá. No entanto, chegando no poder, ele precisa entender, o presidente, que eu apoiei, né, de que o governo começou, a campanha terminou. Qualquer um deve fazer isso depois que ganha a eleição e entender que o parlamento ele é parte da estrutura da democracia. Existem três poderes, o judiciário, o legislativo, né, e o executivo. E eles são independentes, autônomos, mas não quer dizer que são inimigos. Eles precisam construir o processo democrático. E o presidente mandou um projeto, no meu ponto de vista errado, tinha que ter mandado todo ele de uma vez só, já mandou separado, deixando os militares. Eu acho que isso é um símbolo muito ruim, porque parece que para alguns ainda dá para manter o benefício. Aí depois, quando manda mais com característica de plano de carreira do que plano de previdência. E eu falo com muita tranquilidade, porque eu abri mão da minha aposentadoria de deputado. Eu pago INSS. Toda a lei que nós aprovaremos aqui vai valer para mim e para todos os trabalhadores. Agora, eu acho que o governo precisa ter a sensibilidade de dialogar com o Congresso. Não significa dar cargo, dar emenda, nada, não tem nada a ver. Eu, por exemplo, não quero nada disso. Agora, eu quero alterar alguns pontos, como da questão da agricultura familiar. Eu pretendo trabalhar uma melhora nessa condição. Não é por vantagem ou benefício de ninguém, mas o trabalhador rural trabalha aqui na serra mesmo, é no frio, é na chuva, a intempérie, obviamente, obriga a gente a trabalhar questões diferenciadas para essa categoria. Poderíamos falar do magistério também. O máximo possível, mas só pode ser feito com diálogo. E o mais perigoso, eu vejo políticos ligados ao PT, ligados à esquerda, esse para mim é o pior, eles fazem uma demagogia terrível. O Lula tentou fazer a reforma da Previdência. A Dilma tentou fazer a reforma da Previdência. Inclusive, coloquei nesse final de semana no meu Facebook esse comparativo. Agora, eles são contra, né? Estão aqui as matérias do jornal Folha de São Paulo, do jornal Estadão, olha aqui, ó. A Dilma quer fazer a reforma da Previdência e aumentar a idade média da aposentadoria. Então, quando eles vêm fazer a demagogia que vai tirar direito dos trabalhadores, vai piorar para os pobres... Se nós não fizermos a reforma, tem que deixar bem claro, o povo brasileiro vai continuar pagando a conta para os ricos. Esta sala aqui da PAI, que eu vejo que todo mundo é da iniciativa privada, todo mundo vai ter o fator previdenciário, que vai aumentar a idade média igual, cada 2 anos pela expectativa de crescimento do tempo de vida das pessoas, o fator aumenta 2 anos e diminui o benefício. Para juiz, para promotor, para deputado, para senador, para ministro, não tem nada disso. Qualquer aumento que tiver, aumenta o salário, fica para mulher, fica para filho, junta nisso auxílio moradia, auxílio creche, auxílio alimentação, que alguns poderes têm, que nós não temos no legislativo, muitas vezes dizem que a gente tem, mas nós não temos. Mas de qualquer forma, o benefício é para todos esses demais poderes. E isso está errado. Então, aqueles que dizem que não tem que fazer a reforma, não querem que volte a ter emprego no Brasil, que o trabalhador siga pagando esses altos benefícios. Mas quem está perdendo para si mesmo nesse momento é o governo. Eu ouso dizer que o governo é, nesse momento, situação e oposição. Ele briga com ele mesmo, o partido do presidente não tem convicção da reforma, não diz que quer aprovar, não sei se tem votos dentro da bancada, talvez mais que 5, para votar favoravelmente. Então é esta construção que precisa ser feita. Hoje também no site Antagonista, o candidato que eu apoiei no início da campanha, inclusive trouxe aqui, né, fazer uma visita na Tramontina, que foi o Flávio Rocha, o dono da loja de Riachuelo, está dizendo a mesma coisa aqui. Né? Eu lá atrás eu entendia que um líder mais ponderado era o ideal para o Brasil. Como o Flávio não foi candidato, eu apoiei o Bolsonaro, porque jamais imaginava continuar com o mesmo grupo no poder e que estava querendo continuar, que era o caso do Haddad. Né? O Bolsonaro é um homem reto, é um homem correto, bem intencionado, mas peca na articulação política. E nós estamos lá para tentar fazer a nossa parte. Eu não tenho dúvida nenhuma que precisa ser feita a reforma. Se não fizermos, o Brasil pagará muito caro, mais do que já está pagando daqui para frente, não teremos investimentos, não teremos retomada de emprego, né? E é essa avaliação que a sociedade tem que fazer. Essa semana eu acho que as coisas vão melhorar lá. Acho que vai baixar a poeira, o Paulo Guedes vai na CCJ apresentar as propostas, começar a conversa, né, que é exatamente o que o Congresso está cobrando, e vamos ver ao final qual é a reforma que será feita. Eu tenho certeza que da forma como ela chegou na Câmara, ela não vai sair. Eu só espero que também ela não saia desfigurada e a gente não tenha o resultado econômico que espera ter. Mas que ela vai ser alterada, não tenho dúvida, é normal. O próprio pacote do Moro, né, que eu apoio, vai precisar ter alterações também. É para isso que existe o parlamento. E fazer esse debate e essa discussão é natural. Que não dá para ficar brigando na rede social como está todo mundo brigando hoje aí.
Em termos de prazo, deputado, o que o senhor acredita que vai demorar em termos de aprovação, de votação dessa reforma? Porque inicialmente o governo até falava em março, né, quando o governo assumiu. Agora fala-se no primeiro semestre, enfim. O que o senhor vê de prazos atualmente com relação à votação da reforma?
É um assunto que mexe com o interesse individual de cada pessoa. A gente vê muita gente dizendo, eu vou ser prejudicado por isso ou por aquele outro ponto, mas tem que fazer. A gente sente isso. Mas todo mundo que puder não perder o seu direito, prefere não perder, mesmo não olhando o todo, né? Então, cada dia que passa, articula mais quem é contra. E o governo perde tempo e perde fôlego para poder aprovar. Mas eu acho que na Câmara, o primeiro semestre, ainda temos tempo para que seja aprovado nesse semestre toda a tramitação. Comissão Especial, CCJ, plenário, né? Esse semestre vai com toda certeza. E aí depois no segundo lá no Senado. Mas esse ano vai estar aprovada a reforma com certeza.
Deputado, um outro tema que o senhor tratou aqui, a Zona Franca da Uva e do Vinho, que vai estar em discussão inclusive essa semana em Bento Gonçalves. O senhor até achou que talvez não avance, mas enfim, a discussão é importante, né? Como o senhor vê esse projeto? Quanto ele pode ser salutar e importante para o setor vitivinícola?
Não, o que eu quis dizer que talvez não avance é porque no sentido de que nós vamos ter no ministro da Economia um enfrentamento grande para aquilo que nós estamos pedindo. Então, paralelo a isso, foi combinado quando eu trouxe aqui em Bento o presidente da Câmara, duas semanas atrás, que independente do projeto estar andando, que agora até o deputado Carlos Gomes apresentou um igual, né, estamos trabalhando para pensar, não é nenhuma disputa de espaço, foi uma falha de comunicação. O João Derli tinha pedido para ele e aqui em Bento me foi pedido. Então, acabamos fazendo duas ações separadas, desarticuladas. Então, estamos voltando a articular, né, paralelo a isso. Eu estou acertando uma reunião com o ministro da Economia para que a gente, então, converse com ele justamente na linha do que ele quer. Ele quer concorrência aberta. Nós também topamos isso. Agora, tem que ter a mesma condição de competir. Não dá para nós concorrer com o Chile e a Argentina com a carga tributária que o Brasil impõe na vitivinicultura e em outros setores, mas neste caso específico. Se nós tivermos o ok do ministro, eu até tenho uma proposta de a gente fazer um plano piloto para uns 6 meses para mostrar que o resultado econômico ao final será maior, mesmo reduzindo carga tributária. Não sei nem se precisa a aprovação da lei, né? Porque o que nós queremos é a redução da carga. Agora, se com isso ele também sinaliza de que o governo sanciona o projeto, nós vamos ter velocidade para aprovar e criarmos a Zona Franca. Não tem que dar uma corrigida apenas no alvoroço que deu, porque agora a região de Gramado e Canela também quer, a região de São Joaquim também quer, né? Aí daqui a pouco você desfigura a característica da Zona Franca. Então, como autor do projeto, agora o nosso papel é também trabalhar isso. O bom é que está todo mundo se mobilizando e eu penso que é um bom momento para a gente diminuir esse custo, gerar renda, emprego, principalmente aqui na região.
Só para fechar, deputado, precisamos falar dessa emenda, né, que foi o motivo da sua visita aqui a Garibaldi, essa destinação desse recurso, esse valor importante de R$100 mil para a PAI.
Eu já tinha colocado um recurso aqui em outra ocasião, quando ainda não eram as emendas impositivas. Não foi paga, porque eu tenho uma postura independente lá do governo, acabava que o governo pagava só dos seus aliados. Agora é uma emenda impositiva, então ela sai. E o Alex, o Thiago e a Rosanit tinham me pedido há bastante tempo para que a gente atendesse aqui, e agora priorizei realmente, prometi até em campanha isso, que faria isso, e fico muito feliz de ver o trabalho belíssimo que é feito aqui, de alta qualidade, de alto engajamento, um espírito de voluntariado enorme, como é a marca da APAI, mas aqui em Garibaldi, e fazer um registro. Eu não conheço nenhuma estrutura da APAI tão moderna, tão bonita e tão ampla como tem aqui em Garibaldi. Tá? De parabéns. Esse recurso vem para comprar um veículo adaptado ao transporte de cadeirantes, né, que é uma demanda antiga, e depois a gente vai seguir ajudando, porque aqui vale a pena, né, aqui é um exemplo de gestão, de espírito social, né, e a gente poder trazer o dinheiro que é público para quem precisa, né, é um valor ainda mais gratificante.
Obrigado, deputado, bom trabalho.
Um grande abraço e um prazer estar aqui com vocês, e Garibaldi sabe que pode sempre contar com a gente.
A participação do deputado Jerônimo Gergen, do PP, conversando com a reportagem da Rádio Garibaldi. Presidente Neuza, também preciso conversar contigo um pouquinho sobre a importância desse recurso, né? Recentemente vocês estiveram aí na rádio, né, conversando conosco sobre a importância de a comunidade ajudar, e aí vem uma verba importante, R$100 mil. Para que vocês pretendem utilizar esse recurso, presidente? Bom dia.
Bom dia, ouvintes. Então, com certeza é extremamente importante essa verba que a gente está recebendo do deputado Jerônimo. A entidade pretende, com essa verba, adquirir uma doblô adaptada, então, para os cadeirantes, que no nosso dia a dia vem a facilitar, porque nós temos o transporte, claro, o nosso micro-ônibus é adaptado, mas seria para aqueles cadeirantes que às vezes a gente tem que buscar para o atendimento na área técnica e tal, então para não estar saindo com, né, com o micro-ônibus ali, então tu sai com um carro menor, que no caso daria até para dois cadeirantes essa doblô. Então a ideia seria nesse sentido aí, que venha facilitar o dia a dia, né, do nosso transporte.
Mas é um recurso que vem agregar a estrutura que a PAI já tem, né?
Com certeza, é um recurso que já vem agregar, né? E extremamente importante. Que bom, né, que a gente pode contar com isso para sempre melhorar os nossos atendimentos, né?
Obrigado, presidente. Bom dia.
Obrigada a vocês pela presença. Bom dia a todos.
Participação da presidente Neuza Bertelli Sartori, da APAI, e nós da Rádio Garibaldi acompanhamos então este breve ato, né, que ocorreu aqui no salão da APAI, a destinação de R$100 mil, emenda do deputado federal Jerônimo Gergen, com relação aos recursos que são destinados através da Câmara dos Deputados. A gente aproveitou também, conversou com o deputado a respeito de outros temas importantes que o deputado citou, que é a destinação de recursos para a Zona Franca, a discussão do projeto da Zona Franca do Uva e do Vinho, entre outros temas. Reportagem especial da Rádio Garibaldi.